Clube do Livro.
O livro Prana, de Jaqueline Farid, é um romance que mistura ficção, belos cenários e um relato de viagem pela Índia. Uma viagem transformadora. E a gente conversa agora com a escritora mineira Jaqueline Farid, que está na linha com a gente. Boa tarde, Jaqueline. Tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de falar com vocês.
Obrigado a você, conterrânea aí de Minas Gerais, pela participação aqui na Rádio MEC. Jaqueline, como que é essa história dessa personagem, a Prana, que também é mineira, mas tem uma forte ligação com a Índia?
Isso. A Prana, na verdade, ela é uma personagem fictícia, como você bem disse, que nasceu em Ouro Preto, mas ela recebe a notícia de que o pai teria falecido na Índia. Então, ela, que nunca tinha se aventurado antes pelo mundo, vai sozinha lá para o país, para a Ásia, e chegando lá, ela faz uma série de aventuras, descobre o amor, descobre a amizade, descobre uma força que nem ela mesma sabia que ela tinha.
Uhum. E a história é ficção, mas também traz muito das suas experiências de viagem pelo mundo, né?
Isso. Eu já tinha feito um livro mais ou menos no mesmo estilo, chamado Morrendo das Girafas, que foi escrito a partir de 3 viagens que eu fiz para a Namíbia. Uhum. E aí eu já misturei o relato da viagem em si com ficção. E no Prana eu aprofundei isso um pouco. Eu viajei para a Índia em fevereiro de 2018. Lá eu vivi uma situação inusitada que trazia Ouro Preto, levava, no caso, né, até a Índia. E aí veio a ideia do livro e a criação da personagem Prana. Mas o livro, quer dizer, tudo que é de viagem, ou seja, as descrições dos lugares, né, nas várias cidades que eu passei, são relatos de viagem mesmo, ou seja, os lugares são de fato daquela forma. Uhum. E a ficção são os personagens que vivenciam as situações naqueles lugares pelos quais eu viajei.
Uhum. E enquanto você vai viajando, então, você já vai imaginando personagens e tramas? Como que funciona essa criação?
Na verdade, enquanto eu estou viajando, o que eu faço é anotar tudo que eu vejo. Sem muito julgamento, uhum. Eu anoto, simplesmente para que a memória não se perca, porque tudo aquilo que eu vejo que eu considero interessante, inusitado, descritivo, depois me ajuda muito na hora de desenvolver a trama ficcional em si. A parte ficcional, o desenvolvimento dos personagens e da própria trama é posterior à viagem, na verdade. Na viagem eu fico mesmo como uma observadora, eu contemplo aquilo que eu estou vendo, né? E isso, a minha memória fica carregada dessas sensações, porque é importante para o livro também, eu acho, ter essa atmosfera, né? Essa narrativa da viagem que transporte um pouco o leitor até aquele lugar. E para que eu propicie isso, eu também tenho que estar mergulhado profundamente no que eu vejo enquanto eu estou viajando.
Uhum. E a palavra prana tem um significado, né? Muito importante em termos de energia para a cultura indiana, né?
Tem, muito. Na verdade, prana é quase uma não seria uma brincadeira, mas é mais uma homenagem, talvez, à cultura indiana, especialmente a yoga que eu pratico desde 2001, e que um dos principais fundamentos é exatamente o prana, né? Que é a respiração, que é a maneira de você se conectar mais com você mesmo e com o próprio universo através dos exercícios respiratórios. E aí eu, na verdade, no livro é o nome da personagem, ela tem esse nome, prana, e isso, a personagem foi a primeira coisa que surgiu, o nome da personagem, na verdade. Eu fui para um retiro de yoga aqui no interior do Rio, e muito se falava em prana o tempo inteiro, e nesse retiro me deu muita vontade de ir à Índia, porque eles escreveram algumas viagens para a Índia e tal. E aí, quando eu saí de lá, eu quero escrever um livro sobre a Índia e a personagem principal vai chamar Prana. Essa é a primeira coisa que surgiu. Mas não é um nome usual de pessoas, né? É um nome mesmo vinculado à yoga.
Uhum. E, como você disse, você foi semifinalista do Prêmio Oceanos de Literatura com seu livro anterior, No Reino das Girafas, que fala também de outra viagem sua. Conta um pouquinho sobre esse livro também.
No caso do no Rio das Girafas, foi um processo de criação bem diferente. Eu fui para a Namíbia 3 vezes, 3 anos seguidos, em 2009, 2010 e 2011, sempre de férias. Eu me apaixonei pelo país, pela contemplação da vida selvagem. A Namíbia é um país de paisagens belíssimas, é um país muito bom de viajar de carro. E só depois que eu concluí essa terceira viagem, mas eu sempre anotava porque, como jornalista, como escritora, como quem gosta de escrever, quem gosta muito de viajar, eu tenho esse hábito mesmo de anotar tudo o que eu vejo, as minhas impressões e tal. Então, quando eu voltei, eu tive um período sabático, eu trabalhava num jornal do Estado de São Paulo, saí desse jornal porque eu queria estudar, viajar. Então, nesse período que eu fiquei sem um trabalho fixo, eu achei que estava na hora, enfim, de eu escrever um livro que eu tinha adiado tanto tempo para escrever. E aí eu aproveitei todas essas anotações, essas vivências, essa viagem para criar também a história de uma mulher que viaja solitária na Namíbia e vive uma série de aventuras por lá, em meio a uma separação, enfim. E é um livro que é muito difícil também distinguir o que é ficção e o que é realidade, como também é no caso do Prana, porque eu gosto bem dessa brincadeira, assim. Eu acho que ficção e realidade acabam se misturando muito na vida da gente, né? Especialmente na memória, que ela está sempre infiltrada ali de uma coisa ficcional, que você lembra não exatamente o que aconteceu. Então, eu gosto de brincar com isso na literatura que eu faço.
Muito legal. E além disso, você falou aí da viagem, da personagem que viajou sozinha. O fato de uma mulher viajar sozinha já traz desafios próprios, né? Já traz desafios só por essa condição mesmo. Existem até grupos de mulheres que discutem, né? Mulheres que viajam sozinhas, porque elas têm desafios que muita gente nem desconfia, nem pensa nisso.
Sim, especialmente nesses países, né? Porque, por exemplo, eu tenho um gosto particular em viajar sozinha. Eu gosto muito de viajar sozinha. Mas se você viaja sozinha pela América do Sul, pela Europa, são experiências bastante diferentes de você viajar para um país da África, um país da Ásia, do Oriente Médio, onde, na verdade, por uma questão cultural, as mulheres realmente têm um papel na sociedade um pouco distinto do que a gente já alcançou no Ocidente, ou pelo menos nesses países mais de cultura mais ocidental. Então, de fato, é um desafio adicional você viaja sozinha nesses lugares, né? Você tem que ter muito mais cautela, você sabe que você vai encontrar situações mais desafiadoras no relacionamento com os homens, você sabe que os homens vão te olhar. Sempre tem aquela ideia, né? E aí não é só nesse país que você tem, não. Aí eu incluo a Europa, a América do Sul, todo lugar.
Uhum.
Existe uma noção dos homens de que quando você está viajando sozinho, você está procurando um homem. É muito natural isso ocorrer. Eu passei por isso em várias vezes. E não é assim, né? Você não está viajando sozinho porque você está procurando um homem. Você está viajando sozinho porque você quer viajar.
Claro.
Uhum. Então, assim, para as mulheres viajar sozinha, não acho que seja inseguro, não acho que seja uma situação assim, a ter medo, mas é um desafio que eu acho que é maior que para os homens, por causa dessa questão das pessoas realmente verem uma mulher sozinha e imediatamente achar que ela está procurando uma companhia masculina.
Sim, sim, infelizmente. Jaqueline, muito obrigado pela entrevista com a gente. Vamos lembrar que o livro Prana, então, a gente já pode achar nas principais livrarias e sai pela editora Páginas, não é isso?
É isso, especialmente também no site da Página, tá? www.paginaseditora.com.br.
Muito bem, Páginas Editora, então, com o livro Prana, novo livro da Jaqueline Farid. Jaqueline, muito obrigado, parabéns aí pelo lançamento do livro, muito sucesso.
Obrigada a você, um abraço, viu? Tchau.
Grande abraço. Conversamos com a escritora mineira Jaqueline Farid sobre o livro Prana, lançado pela editora Páginas.